Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas, estamos aqui nesta segunda-feira para mais um programa Conexão Campo-Cidade, o programa que tem como grande propósito construir pontes para unir o público urbano e o público rural num só objetivo, que é o desenvolvimento do nosso país. E como vocês sabem, toda semana a gente discute aqui assuntos de alta relevância para o agronegócio, para que esses debates que a gente gera aqui no programa possam ajudar você, empresário do agro, a ter mais informação, mais conteúdo e, com isso, poder tomar boas decisões e potencializar o desenvolvimento do seu negócio. Hoje, nós temos aqui um convidado de honra, o José Domingos, ele é engenheiro agrônomo, ele está lá em Barra do Garças, hoje, lá no Mato Grosso, e o Zé Domingos é um profundo conhecedor da parte fitotécnica das lavouras, e eu já quero abrir o programa, José, e te fazer uma colocação, que é uma coisa que eu acredito muito, já há muito tempo, só que demorou chegar nesse momento. Houve uma época e um passado recente que os agricultores tinham que definir cultivares de soja, herbicidas, misturas de produtos, tipos de adubação e tal, e muitos não tinham tanta experiência técnica para fazer isso de forma precisa, e, por outro lado, isso tomava tanto tempo dele que ele deixava de fazer a essência do negócio, que é a gestão empresarial da atividade rural, onde ele tem que fazer planejamento, gestão, controles financeiros, captação de crédito rural, hedging na comercialização, escalonamento da comercialização, motivação, gestão da equipe, etc., etc. Nós podemos dizer que, com o avanço da tecnologia e a presença de engenheiros agrônomos experientes, com grande visão tecnológica, isso está sendo resolvido. Hoje, o empresário rural cuida da gestão e vocês, agrônomos, eu também sou agrônomo, mas no caso aqui hoje eu sou um agrônomo mais de administração, né? Hoje o agrônomo fitotécnico, ele faz esse planejamento e poupa o agricultor desse tipo de decisão?
Ô Marcelo, boa tarde. Boa tarde ao Antônio também, que já está presente conosco aqui. Satisfação revê-lo, Antônio, você, Marcelo.
Obrigado.
Marcelo, engenheiro agrônomo é uma profissão que abre o leque, né? Então, quando você tem essa oportunidade de estar no campo, junto à propriedade, você tem que interagir com a propriedade, sentir a propriedade, para que você possa, então, começar a criar as demandas e diminuir os erros. Na década de 80, na década de 90, os meios de comunicação eles eram limitados entre as propriedades. Ou seja, o agrônomo não era tão frequente. E quando era frequente, ele tinha uma linha de raciocínio só que valeu por muitos anos, porque também não tinha muitos produtos. Avançou, chegou a biotecnologia, plantio direto, surgiu problemas novos e as empresas também melhoraram muito o seu portfólio. Então, conhecer portfólio e procurar levar uma tecnologia de acordo com a necessidade do produtor ajudou bastante. E essa é a nossa função. Engenheiro agrônomo de campo, ele é uma força auxiliadora do produtor. Também não cabe a gente pensar só tecnicamente. E aí eu já entro na área do Antônio aqui para provocar ele também, que ele tem esses conhecimentos técnicos dos custos de lavoura e tudo mais, que uma tecnologia que não é apropriada para produtor não cabe para um engenheiro agrônomo querer recomendar para ele. Ou seja, você tem que pensar na sustentabilidade, que é o propósito das propriedades econômica, social e ambiental. Dessa forma, o engenheiro agrônomo ele passa a ser produtivo dentro das propriedades.
Ô Antônio, boa tarde, amigo. Seja bem-vindo. E pegando esse gancho do José Domingos, eu quero fazer uma provocação para você. Eu estava conversando hoje com alguns agricultores e muitos estão dizendo o seguinte, que quem tem área arrendada está sobrando 2, 3% nas condições atuais de produtividade e preço das commodities. E quem tem a terra própria, aí sim já consegue fazer um EBITDA aí de 20%, um resultado até bastante interessante. Na sua visão, esse contexto atual dificulta a estratégia de expansão através de arrendamento de terra?
Bom, Marcelo, em primeiro lugar, boa tarde para ti, boa tarde para o José Domingos. José Domingos, eu conheço ele de muito tempo, viu? Gosto muito do José Domingos, já tivemos muitas discussões no bom sentido, já fizemos muitos debates, enfim, sempre termino aprendendo muito com ele, gosto muito da figura dele, sei do trabalho, do bom trabalho que ele desenvolve na profissão que ele decidiu manter na sua vida. E Marcelo, eu acho esse um assunto polêmico, tá? Mas para a gente sair, eu não quero entrar na polêmica dele, eu quero falar das coisas como elas são, no preto e no branco da economia. Tá? Em primeiro lugar, não acho que tenha diferença entre terra arrendada e terra e capital próprio. Terra própria e terra arrendada não tem diferença. Porque se eu sou arrendatário, eu vou pagar o arrendamento. Se eu sou o proprietário da terra e produtor rural, eu tenho que pagar para minha pessoa, enquanto proprietário de terra, o custo do capital. E no final das contas, como produtor, que é onde eu vou fazer a conta, não faz diferença se você é arrendatário ou se você é proprietário. Porque são duas... Se eu tenho o Marcelo Prado, produtor rural, e o Marcelo Prado, proprietário de terras, o Marcelo Prado tem duas atividades. Uma delas é meramente imobiliária e a outra é de produtor rural. E por que eu tenho que fazer essa conta, Marcelo? Porque se eu sou produtor rural, proprietário, e eu não coloco na minha contabilidade o valor da terra e assim mesmo tiro lá a minha margem, eu estou mentindo para mim mesmo. E talvez seja melhor eu ganhar mais dinheiro arrendando para outro e me dedicando a outra atividade do que eu insistindo numa coisa dessas. Agora, o único jeito de eu saber se vale a pena ou não vale a pena é ter esse dado corretamente lançado. Se eu sou proprietário de terra, eu vou lançar o valor do arrendamento no meu custo de produção. Porque arrendamento, como o próprio nome já sugere, ele vem da renda. Então, eu primeiro preciso te ter a renda. E essa renda eu vou separar em duas partes. Custo do capital e o resultado líquido da operação, do negócio como um todo. E esse custo do capital eu vou pagar para o dono do capital. Ah, mas eu sou o dono do capital, vou pagar para mim. Agora, eu preciso ter separado, porque senão as pessoas elas se acostumam a trabalhar com essas coisas juntas, e é por isso que a gente vê tantas pessoas que estão comendo lá a sua terra e não sabem, porque não conseguem ter resultado operacional. E o sarrafo fica muito baixo. Então, a gente precisa ter um nível de sarrafo autossuficiente que a gente faça força lá com a vara para pular aquele sarrafo. Porque senão, do contrário, aí fica molezinha. E o arrendatário, quando ele faz essa conta para sobrar 2%, 3%, a gente sempre tem que pensar, poxa, ele fez uma conta para dar 2% num negócio de commodity? Que tem oscilação de preço e oscilação de clima? Será que a conta que ele fez era de 2%? Então, se está dando 2% na média de um período, eu acho que ele não fez uma boa análise de viabilidade econômica. Porque o negócio agro não tolera uma margem muito baixa. Porque justamente nos anos de margens mais altas é que eu faço os meus reforços para enfrentar os anos de margens mais baixas, porque eles acontecem. Porque nós estamos lidando com uma indústria céu aberto, que está sujeita a clima, e eu produzo commodities, que tem oscilação de preço. Então, tem que fazer essas contas bem feitas, Marcelo.
Ô Zé Domingos, você tem algum comentário adicional? Você concorda com o raciocínio do Antônio? Você tem alguma coisa a acrescentar ou discordar? Qual a sua visão?
Qual é o salário do agricultor? Quanto é que ele resolve fazer de salário para ele, o chamado Prolabore? Quando o cara não tem uma noção do quanto que é o salário dele, ele realmente está trabalhando para os outros. E quem paga arrendamento, na grande maioria, e acontece alguns produtores que pagam mais arrendamento para um volume maior de área do que de área própria. Aí já é um suicídio para viabilizar a sua própria renda, como disse o Antônio. O sujeito planta lá 800 hectares própria, mas paga arrendamento de 1.200. Em alguns casos, adiantado, ou seja, ele paga para trabalhar e o resultado vem depois, que é de alto risco. Então, realmente, a viabilidade econômica do agro, ela tem que ser muito bem calculada. Nós não trabalharíamos em qualquer setor de investidor ou de empreendedorismo para ganhar 2%. E aí teria que ser uma esfera muito grande. Mas arrendamento é algo que tem mexido bastante com os custos dos produtores, e a gente conversa com o produtor para que ele se limite a ser eficiente na sua própria área e não seja eficiente apenas nas áreas dos outros, para que ele não tenha aí um convite para ser prematuro e sair do setor.
Eu gosto muito do que vocês dois disseram, e eu comungo plenamente do que foi dito, e eu queria complicar um pouquinho mais esse debate, Antônio, para você explicar tecnicamente como fazer no caso, você falou, é necessário remunerar o capital que foi investido para aquisição daquela terra, e eu concordo plenamente com você. Agora, aonde que entra, Antônio, a valorização ou a desvalorização da terra? Porque, por exemplo, um fazendeiro comprou uma fazenda lá em 2021, onde a soja estava R$200 a saca e o agro estava bombando, né? Então, vamos supor que a terra custou 100. Provavelmente, hoje, essa mesma terra, onde a soja está valendo 120, provavelmente essa terra desvalorizou. Então, ele colocou 100, mas se ele vender a fazenda hoje, ele faz 80, 70, sei lá, estou num exemplo hipotético, né? Onde entraria o ganhos e perdas da valorização ou desvalorização da propriedade rural?
Muito fácil, Marcelo. Não vejo nada de complicado em responder a sua pergunta. Vamos lá. Você está à frente da M Prato, que é uma grande empresa de consultoria brasileira que faz um excelente serviço para o agro brasileiro. Você atende um monte de empresas. Mas você também é palestrante. Uhum. E você dá palestras pelo Brasil inteiro. E não é pela M Prato. É pelo conhecimento que você, Marcelo Prato, tem dentro da sua cabeça.
Exato.
E você também é conselheiro de empresas.
Sim.
Onde é que você lança isso na M Prato? Você lança na M Prado as suas outras atividades?
Não.
Não, né? Por que o produtor tem que lançar... Por que eu tenho que colocar para o meu grão pagar o negócio imobiliário que eu fiz? É este o ponto que a gente precisa entender. E aqui, gente, assim, não é uma questão de concordar ou não concordar, não é isso. Eu estou falando de contabilidade. Isso são fatos. Não há o que discutir. Eu já ouvi muito esse argumento. Ah, mas eu vou botar a remuneração sobre a terra. Mas e o valor que ela valoriza? Eu vou lançar negativo? Não vai lançar negativo, porque são negócios diferentes. Quando eu compro uma terra, Marcelo, digamos que eu comprei R$1.000 mil hectares numa determinada região. Eventualmente, eu poderei fazer as contas e pensar o seguinte: olha, produzindo soja aqui, eu vou levar 50 anos para pagar essa terra, para ter meu payback. E eu vou dizer: não, mas então não vale a pena comprar essa terra. Mas aí eu posso fazer uma outra consideração. Se eu tivesse comprado essa terra há 50 anos atrás, 40 anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás, eu teria visto que em todos esses períodos a compra dessa terra bateu CDI, bateu Bolsa, bateu tudo. Então, ou seja, se eu estou comprando a terra, eu não tenho que ter o objetivo de ter o payback dela produzindo. Eu estou comprando um ativo que se valoriza no tempo e que eu estou aumentando meu patrimônio. E eu estou batendo CDI, eu não estou dizendo que toda terra bate, tá? Não é isso. Eu estou dizendo que os bons negócios...
Normalmente, o bom investimento bate. É.
Paga mole o CDI. Paga assim, ó, bate mole. CDI, CRA, é tudo. A terra costuma ser um excelente investimento. Mas eu estou fazendo esse investimento como investidor. Agora, eu posso ser o Antônio produtor também. E eu não tenho que ter nenhum tipo de ansiedade de fazer um negócio pagar o outro, porque eles são distintos. Agora, eu preciso remunerá-lo. Se eu vou usar aquele hectare, bom, eu preciso pagar um aluguel para aquele hectare, mesmo que seja para mim mesmo. Porque quando eu faço aquele investimento, eu tenho dois objetivos. Um deles é a valorização daquela terra no tempo, o outro deles é o dividendo que ele me rende por ano. Então, se eu ainda quero ser produtor, eu estou fazendo uma segunda atividade naquela terra. E eu tenho que pagar para aquele investimento que eu fiz. Se eu não quero pagar, então eu tenho que arrendar essa terra para alguém pagar. Porque daí sim, eu vou ganhar a valorização dela no tempo e o rendimento anual. E vou ocupar meu tempo fazendo outra coisa. Mas eu não posso misturar as estações do ano e achar que por causa que eu tenho uma renda daqui, eu não preciso ter a renda dali. Tem que ter a renda dali sim, senão aquele seu investimento não vai atingir o objetivo que se prestou. Vai pelar um santo para vestir outro.
Perfeito. O Zé Domingos, na sua visão, esse momento que a gente está vivenciando de uma maior flexibilização das questões ambientais puxado pelos Estados Unidos, você acha que isso pode chegar na agricultura brasileira, tipo assim, que a gente vinha num crescimento intensivo de produtos mais amigáveis ao meio ambiente e produtos até com viés bastante forte no biológico e tal? Você acredita que essa saída dos Estados Unidos, do Clube de Paris, essa menos atenção às questões ambientais que os Estados Unidos têm puxado, isso pode afetar as escolhas do agricultor brasileiro e diminuir essa velocidade de expansão do biológico e ter uma expansão maior no químico? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, na sua visão?
Marcelo, os espaços tecnológicos, eles estão disponíveis para todas as áreas. A agricultura do Brasil, desde o cacau, da soja, do café, do gergelim, que está aí agora, né? Chegando ao Brasil também, milhos, primeira safra, segunda safra, isso vai ter espaço sempre para o equilíbrio. O equilíbrio é a palavra para as tecnologias. Tanto de biológico quanto químico, a responsabilidade, aí entra o engenheiro agrônomo também, junto com o produtor, de ter essa responsabilidade ambiental. A saída dos Estados Unidos, dos tratados internacionais, não diminui a nossa responsabilidade. Pelo contrário, eu vejo como uma grande oportunidade para o agronegócio do Brasil demonstrar que realmente nós temos sustentabilidade. Essas condições ambientais expostas, que são colocadas principalmente pela União Europeia para nós, nós estamos ao longo do tempo, um trabalho coletivo de muita gente, inclusive o Tejon que está aí, seja bem-vindo, mestre, é algo que nos dá a capacidade de esclarecer para a sociedade mundial o modo que nós produzimos. E o modo que nós produzimos, de fato, vai dar oportunidade para todo mundo. Há 10 anos atrás, nós não discutíamos produtos biológicos. Hoje nós estamos discutindo teor de proteína, nós estamos buscando na soja, uma soja com maior volume de proteína, porque nós temos a grande chance de cativar o nosso principal cliente, que é a China, o mundo asiático, com um produto cada vez melhor. Para isso, é preciso entendimento, como dizia o Gassi, pessoas e paixão.
Perfeito, perfeito. Tejon, seja bem-vindo. Nós estamos com o ministro da Agricultura, o presidente da República, lá no Japão. e eles estão tentando destravar os bloqueios que aquele país faz à exportação da nossa carne bovina, até porque eles já são um grande cliente de carne de aves, né, de proteína das aves, e eles importam cerca de 700 mil toneladas de carne bovina, principalmente dos Estados Unidos e da Austrália. Nossos líderes aí do país e mais os principais empresários do setor estão lá tentando abrir esse importante mercado japonês para a carne brasileira. Como é que você vê essa iniciativa e você está otimista que vai ser possível a gente exportar para o Japão? Tejão, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Zé Domingos, parabéns aí pelo futuro, ele não tem volta. Meu amigo, está aí o nosso gaúcho, querido, prazer sempre de te ver. Obrigado, Mr. Trump, muito obrigado. Eu encontrei agora há pouco o Buffon, presidente da ProSoja Brasil, e falou, ele falou, eu achava que a soja ia cair de preço, mas graças ao Trump não cai. Eu falei, cresce, não sei, mas não cai. Ou seja, o Japão é, se eu não estou enganado, Marcelo, segundo maior comprador de carne vermelha do mundo, se eu não estiver enganado, né? Ou o segundo maior dos Estados Unidos, coisa assim. Então, sem dúvida alguma que temos ali, não só lá, né? Mas uma oportunidade boa de fazermos negócio. O importante é termos um procedimento muito quieto, calados, né? Fazendo esse trabalho, que eu acho que não poderemos vender mais para muitos lugares em função da incerteza, da insegurança com o Oriente Médio, com a Europa, com o Japão, com a própria China, ou seja, o Brasil hoje é um concorrente, né, dos Estados Unidos que não era igual há 10 anos atrás. Então, passamos a ser um competidor gigantesco e somos, depois dos Estados Unidos, né, o segundo maior exportador. Portanto, oportunidade sim, Marcelo. E aqui eu estou na Show Safra, eu estou em Lucas, no Rio Verde, Show Safra, e quero dizer a vocês que o ambiente com relação às perspectivas da produtividade, muito positiva, viu? E, Zé Domingos, eu encontrei o Zecão, considerado o melhor agricultor do ponto de vista de qualidade de plantio, né? Totalmente conservacionista, fazendo um tremendo trabalho e muito, muito otimista aí com o momento, reclamando do lado financeiro, mas o lado da lavoura, o pessoal está muito contente por aqui.
Tejão, Antônio, como é que você está vendo aí essas reuniões lá no Japão? Vai ser possível abrir o mercado japonês para carne? Como é que você está vendo essa iniciativa?
Ah, eu vejo com muito otimismo, Marcelo. Vejo com muito otimismo. Esse namoro com o Japão, ele já vem acontecendo. Eu já disse isso aqui no programa e vou repetir. Eu acho que tem uma coisa que a gente faz bem, nós como brasileiros, é isso. Juntar o público e o privado para abrir mercado. Isso é uma coisa que a gente faz bem. E troca governo, e volta governo, e segue sempre a mesma linha de fazer isso bem. Eu acho que nós não nos tornamos um gigante mundial em agronegócio por acaso. Eu acho que tem muito esse trabalho que tem sido feito ao longo desses últimos 30 anos, muito bem feito pelo país. Nós temos representações públicas e privadas que já aprenderam a como é que joga o jogo. E sabem se posicionar, sabem vender o país, e isso vem dando muito certo. O Japão é um grande mercado, que nós estamos recém botando o pé. Então, eu vejo com muito otimismo essa ida do governo lá no Japão, e tomara que nós tenhamos boas notícias para o agro brasileiro nos próximos dias. Agora, é aquela coisa, né? Nós estamos indo lá para abrir mercado. Se eu vou para abrir mercado, eu não posso falar em taxar exportação, né?
Hoje, né, Antônio, o governo chinês confirmou que não vai renovar a licença de exportação numa centena de frigoríficos norte-americanos. Então, essa guerra comercial vai embaralhar demais esses mercados e muitos mercados tradicionais vão ter que trocar de fornecedor, né? E aqui abre oportunidades interessantes para o Brasil. Não é isso, Zé Domingos? Qual a sua visão?
Esse mercado da carne, ele se profissionalizou de uma maneira que os rendimentos, de acordo com o clima, a genética, os rendimentos diários são fantásticos. Algumas fazendas que a gente trabalha, especialmente aquelas aqui no Centro-Oeste que trabalha com pecuária, os confinamentos estão dando rendimentos extraordinários. Essa genética que a gente conseguiu fazer do conhecimento técnico do Nelore com o Angus, ou seja, o índico com o europeu, ela trouxe resultados maravilhosos no rendimento de carcaça e no ganho diário de alimentação. Nós tivemos VMD, que é o ganho médio diário aqui, de 2,470 kg. Gente, 2,470 kg, nós estamos falando de mais de 100 gramas por hora. Isso é um rendimento de carcaça extraordinário.
Zé Domingos, só te interrompendo para falar, mostrar para o público a verdade importante do que você está falando. Em 1995, eu, na empresa que eu trabalhava, eu tinha confinamento, e quando a gente conseguia 1,2 quilos por dia, a gente ficava encantado. Quer dizer, então, em 30 anos, ó, dobrou o ganho de peso.
Então, 2,470 kg, numa condição assim de cruzamento de Nelore com Angus, é extraordinário no Centro-Oeste. E o Nelore ganhando na faixa de 1,800 kg, 1,900 kg de GMD ganho diário. Nós estamos vivendo uma decolagem em matéria de produção de carne no Brasil. E para isso, como diz o Antônio e como diz aí o Tejon, nós temos que entender que nós temos que trazer os clientes para conhecer, porque nós vamos ter muito produto. Pouca gente vai acompanhar a condição da pecuária, a não ser no açougue. Mas o mercado interno talvez conheça mais que o próprio consumidor brasileiro. O mercado de fora conhece mais que o próprio consumidor aqui de dentro. Então, realmente, a pecuária ela deixou de ser aquela tradição e passou a ser um dos nichos de mercado principal da nossa balança comercial e vai continuar sendo, pois somos uma seção da economia fundamental para dentro das propriedades que tem a ILP, a Integração Lavoura Pecuária.
O Tejon, você que conhece muito de mercado e clientes, hoje o trigo está em queda porque existem indícios muito fortes que vai ter uma trégua entre Rússia e Ucrânia e, com isso, tanto os agricultores russos quanto os agricultores ucranianos terão mais paz para poder produzir com mais tecnologia, com mais valor agregado e, consequentemente, produzir mais e com isso, a gente poder ter mais oferta de trigo para o mundo. E aí, a hora que eu olhei mais cedo, o trigo estava caindo 1,54%. Por isso, na sua visão, como homem de mercado, é normal essas reações? Ou você acha que o mercado está muito otimista com o fim da guerra? Ou o mercado está especulando com o fim da guerra, na sua visão?
Pois é, meu caro Marcelo, o mercado hoje está vivendo de desinformações, má informação, fake news. É um mercado totalmente afetado aí pelas redes e pela expectativas, né, daqui de lá. Agora aqui, um agricultor vendeu há 10 dias atrás o milho a R$ 70,00, o milho hoje está a R$ 90,00 aqui. Quer dizer, é de uma volatilidade simplesmente gigantesca. Agora, temos que olhar mais numa visão de longo prazo, né? O Brasil tem que olhar o trigo como uma lavoura que tem que buscar não apenas a sua autonomia, mas tem que buscar também participar do mercado internacional, das exportações e dos derivados. Então, altos e baixos, como dizia o velho Nishimura, quando tudo vai bem, prepara para ir mal. Quando tudo vai mal, você está preparado, você vai bem. A diferença é que antes esse mal e bem levava 6 meses, 1 ano, né? 2. Agora é da semana, é dessa semana para a próxima.
Antônio, seus comentários sobre o mercado das commodities aí, Antônio.
Marcelo, eu acho que essa questão do trigo, tá? Ela de certo modo se relaciona àquela discussão que estávamos falando lá da terra, tá? De fazer os lançamentos da maneira correta para poder enxergar o negócio da maneira correta. E aqui não é nenhum capricho, aqui não é nenhum, não, mas é que eu faço desse jeito. Não tem dois jeitos de fazer uma coisa certa. Só tem um jeito de fazer a coisa certa. E essa questão do trigo, a gente tem que olhar dentro do seguinte escopo. Eu vejo muita gente condenando a produção de trigo, fazendo a conta dele só com ele mesmo. Mas quando eu planto o trigo, ele é uma segunda safra. É uma safra de inverno para muitos produtores. Para tantos outros, ele é uma alternativa de terceira safra. Eu tenho que pegar todo o custo fixo do negócio principal, digamos que eu plante só soja. Se eu planto só soja no verão, eu tenho o custo fixo da soja 100% pago pela soja. Agora, se eu planto a soja no verão e o trigo no inverno, eu tenho que pegar esse custo fixo e distribuir nas duas produções. Se eu produzir 100% da área de trigo, vai ser 100%. Ah, mas eu produzo em metade da minha área. Bom, tudo bem, ele vai carregar, então, um quarto do custo fixo. Agora, ele precisa carregar o custo fixo. Quando eu começo a fazer essas contas, eu começo a perceber que o trigo não é tão ruim assim. E esse conceito ele é calculado da seguinte maneira. Por exemplo, num supermercado. Porque todos os itens do supermercado dão a mesma margem de lucro? Não. Como é que o supermercado ele atribui se ele vai botar um produto ou não vai botar o produto? Através de um indicador que se chama margem de contribuição. Então, ou seja, a minha decisão de produzir uma determinada cultura não é eu pegar toda a estrutura dele como se eu produzisse só ele e calcular o custo e a receita e o resultado negativo, eu não planto. Não, eu tenho que ver se ele paga a margem de contribuição, que ele tem que pagar o custo fixo. Porque daí ele está puxando o custo fixo das outras atividades e aí eu vou ver o resultado do negócio ele melhorando. Porque eu vou aumentar o custo do trigo, mas eu vou diminuir o da soja. E aquele cara que planta milho, que planta soja, que planta milho e ainda bota um trigo, ele tá dividindo o custo fixo dele por 3. Então esse trigo dele é muito mais resiliente a preços.
Muito bem, Antônio. Parabéns, como sempre.
Zé Domingos, seus comentários aí, Zé, sobre o trigo.
O que é terra boa? Que é uma terra boa? Terra boa é aquela que produz. A pior cultura que tem numa terra boa é deixar ela ociosa. Nós temos no Rio Grande do Sul o exemplo da maior área de trigo do Brasil, por fatores diversos, inclusive primeiro rentabilidade, depois clima, 6 milhões e meio de área agricultável, fora o arroz, talvez, e nós semeamos 1 milhão e 100, 1 milhão e 300, assim, no máximo de trigo por ano. E o restante? Alguma coisa de canola, de pastagem, e o restante? Talvez mais de 50% fica sem culturas. E como colocou muito bem o Antônio, essa terra, ela não está entregando tudo que poderia entregar para diluir custo e diminuir os riscos. Então, dessa forma, eu vejo que a cadeia do trigo, que das grandes, das commodities, talvez seja a única que a gente ainda não é sustentável, né, dentro do nosso consumo, também é uma oportunidade de crescimento que a gente tem. E como disse também aqui em outras vezes, a gente não vai ter a receita de bolo para dizer, o trigo vai produzir. Não é dessa forma, mas é acompanhando o mercado, tendo histórico, porque o produtor que é triticultor, você não encontra um que diz assim, eu parei 3 anos de semear trigo e vou voltar daqui uns 2 quando o preço está melhor. Não, ele é triticultor, ele agrega valor numa série de detalhes. Outra coisa, quem é triticultor dificilmente está tendo grandes problemas com planta daninha, porque o melhor herbicida é a palha do trigo.
Nós quatro aqui, a gente está sempre andando pelo Brasil, ou fazendo palestras, ou reuniões, ou no caso do José aí, fazendo assistência técnica que ele faz nas propriedades, e a gente sente que essa super safra que a gente está colhendo, de uma certa forma, traz um novo astral para o agro, um astral melhor, não de abundância, mas um astral melhor do que nós tínhamos o ano passado. Agora, ao mesmo tempo, a gente sente ainda alguns segmentos do agro, algumas áreas de insumos, tal, ainda sofrendo um pouco da ressaca do ano anterior, inclusive pessoal segurando eventos, segurando patrocínios em eventos e etc. Como é que, nas andanças de vocês, vocês estão sentindo essa retomada do alto astral na nossa cadeia produtiva? Agora eu quero começar com vocês, Zé Domingos. Como é que você está vendo isso?
Esse alto astral aí nós não podemos generalizar a nível de Brasil. Meu estado lá, o Antônio tem andado bastante lá, e inclusive teve na nossa Tupanciretã há poucos dias atrás, lá no Sindicato Rural, te acompanhei, Antônio, Expo Direto, movimentos lá que está deixando o produtor muito preocupado. Hoje mesmo eu falei com um produtor de São Gabriel e ele me mandou um vídeo de dentro da colhedora colhendo 420, 380 quilos. Mato Grosso do Sul do mesmo jeito. Ou seja, o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul com problemas aí. Motivação. A motivação é algo que realmente ela existe quando você tem um resultado satisfatório. Mas o volume de produção do agro brasileiro esse ano, excelente a nível geral. Mas qual foi a nossa última grande colheita? Talvez 2019, 2020 aí? Onde a gente conseguiu configurar clima, preço e produção. Se nós configurar isso tudo, a gente pode dizer que foi, sem dúvida, um ano maravilhoso, em níveis gerais. O que existe é uma certeza. Mais atenção à gestão para que isso deixe o seu setor com mais rentabilidade. Não tem mais espaço para amador. Vai ficar os bons. E por isso que a gente vê muitas notícias de grandes grupos absorvendo áreas e absorvendo áreas num segmento que, aventureiro, e quem não tiver gestão não vai ficar. Mas a motivação existe para quem tem gestão.
Perfeito. Antônio, sua visão.
Bom, eu concordo com o José Domingos. Eu acho que o século XX foi o século de produzir, o XXI é de gerir, porque o negócio se tornou extremamente complexo. Não, nem um ponto de discordância, uma visão um pouquinho diferente. Eu acho que a gente não deve esperar os anos que acontece tudo perfeito, porque esses anos eles são raros. O normal é esse que nós estamos vivendo. Esse é o normal. E naqueles anos que são espetaculares, que juntam tudo, né? É aquele ano que a gente capitaliza o negócio e espera. Porque assim como tem o ano fora do comum para cima, tem o ano fora do comum para baixo. E eu preciso enfrentá-lo. E depois de enfrentá-lo, me sobram oportunidades para expandir nessas ocasiões. E isto é o profissionalismo das pessoas que guinda. Eu acho que o país esse ano vai ter sim uma baita de uma safra, se Deus quiser, pelo que a gente tem andado por aí. Infelizmente, o meu estado está tendo um resultado péssimo. Acho que do jeito que a coisa está, vai ser pior que 2022 e ser o pior ano de estiagem desses últimos 6 anos. Então, mas o resultado de um estado num país imenso como é o Brasil sempre vai ter um problema em algum lugar. O país é muito grande. Agora, a maior parte do país deverá sim ter uma safra muito boa. Marcelo, a gente começa a ver de novo investidor olhando para agro, isso é muito importante, porque 75% do valor que é anunciado no plano safra são recursos livres dos bancos. Hoje o mercado de capitais tem um papel fundamental no financiamento da agricultura, via cooperativa, via revenda. Quando o produtor faz um prazo safra, a chance de trás daquilo ter uma operação no mercado de capitais é imensa. São 170 bilhões de reais em CRAs, que são colocados no agro todo ano, mais Fiagro, mais isso, mais as CPRs, enfim. Então, é importante ter uma volta desses investidores que não queriam ver o agro por causa do ano passado, e agora a gente começa a ver essas boas notícias trazendo de volta investidores, o que eu acho muito bom, apesar de termos problemas como estão acontecendo no Rio Grande do Sul, que são problemas muito, muito duros, mas problemas particulares têm que ser tratado com particularidade. O Rio Grande do Sul precisa ser olhado com a singularidade que ele exige, diante do momento que ele exige, e o restante do país, nós temos que tapar os buracos, que não foram poucos, que só restaram do ano passado.
Tejon, você que está em Lucas do Rio Verde, aí no importante evento, qual o sentimento que você teve aí nas conversas? O astral está melhor? A turma está mais animada?
Olha, o que o Zé Domingos e o Antônio falaram está perfeito. Eu estava no Rio Grande do Sul semana passada, em Passo Fundo, aliás, lá com o professor Elmar Floz, um grande abraço para ele. E o que o Antônio falou é isso aí. Estados Unidos, o Rio Grande do Sul está num drama realmente que vai precisar, segundo ouvi lá, Antônio, vai precisar de recursos especiais para dar uma virada lá. Então, é um outro cenário. E aqui, aqui agora, em Lucas do Rio Verde, como acabei de dizer, otimismo positivo, produtividade, boas chuvas e um ambiente bem, eu diria, bem distinto. O Rio Grande do Sul exige carinho especial nessa situação.
Perfeito, meus amigos. Como que vocês, a OCDE fez a semana passada um ajuste no crescimento da economia?
Não, Marcelo, pensa que vai ficar só fazendo pergunta hoje? Agora eu vou te perguntar, sua visão das commodities, que você sempre traz insights muito importantes para os nossos telespectadores, você ajuda muito. Na questão do trigo, você já trouxe aqui o insight, mas eu quero ouvir a sua opinião sobre soja, ainda mais nesse cenário que a partir do dia 2 de abril entram em vigor as tarifas por parte do governo americano. E quero te perguntar mais, você que entende bastante mercado de fertilizantes, como é que vai ficar essa relação lá com o Canadá e esses fosfatados? O que vocês estão enxergando lá na M Prado?
O Antônio, bom, vamos por partes, né? Vamos começar com a soja. Eu acho que a soja, antes da gente detalhar a questão da soja, nós temos que ficar muito atento à questão do dólar, né? Se a gente olhar o Focus da semana passada, falava num dólar no final do ano de 5,98, 6, tal, quer dizer, agora já está se falando num dólar bem menor, né? E por que isso? Porque o Banco Central norte-americano manteve as taxas de juros porque ele está entendendo que a inflação lá ainda está sob controle. É possível que daqui uns dias não vai estar mais, mas até então a expectativa de inflação nos Estados Unidos é de 2,7% para o ano e o juro está entre 4,25% e 4,5%. Com isso, o nosso Banco Central, que temos uma inflação ainda relativamente preocupante, que está ao redor de 5,70%, o nosso Banco Central aumentou a taxa de juro para 14,25%. Então, se você fizer uma conta rápida aí, 14,25 menos 5,70, se não me engano, dá quase 8,5 aí essa conta. Ou seja, nós temos hoje um juro real 5 vezes mais caro do que o juro real dos Estados Unidos. E aí eu pergunto para você e para os nossos internautas e para os nossos colegas de bancada aqui. Se você é um investidor internacional, os Estados Unidos te pagam um juro real de 1,70 e o Brasil te paga 8,50, onde você põe seu dinheiro? Claro que aquele muito conservador vai continuar pondo nos Estados Unidos, mas aquele um pouquinho mais ousado, que quer mais rentabilidade, ele virá para o Brasil, né? Ao vir muito dólar para o Brasil, o dólar tende a cair mais. E se ele cair mais, de uma certa forma, ele afeta a cotação da soja. Agora, por outro lado, nós temos uma série de fatores que têm mantido a soja ao redor de 10 dólares o bushel, né? E nós temos agora um fato que vai ser quanto de soja a menos que será plantada nos Estados Unidos, porque há uma tendência do crescimento de mais milho lá nos Estados Unidos do que soja. Então, na minha opinião, eu acredito que todo mundo tem que prestar atenção nas informações, nos dados, para a gente fazer boas escolhas, porque são muitas variáveis e seria prematuro da minha parte aqui dizer que a soja vai subir ou vai cair. O que eu posso dizer é que muita gente vai deixar de comprar soja americana para comprar soja brasileira. E isso pode gerar uma demanda maior, consequentemente, poder a gente ter prêmios melhores e preços melhores para a nossa soja. Então, eu sou otimista nessa questão. Agora, quanto aos fertilizantes, existe a questão da guerra, que é um fator influenciador, né? Porque a Rússia é um importante fornecedor de fertilizantes, principalmente de potássio, né? Tem a questão do Canadá. Esse problema do Canadá com os Estados Unidos está ficando muito sério. Os canadenses não estão comprando mais nada que vem dos Estados Unidos. Por outro lado, lá nos Estados Unidos agora tem uma lei que para o canadense e para os Estados Unidos ele tem que fazer um punhado de justificativa, explicações, e muitos canadenses não querem ir mais para os Estados Unidos. Então, assim, nós temos que prestar atenção nesses detalhes para a gente fazer boas escolhas, mas não está fácil afirmar o que vai acontecer, porque existem muitas variáveis ao mesmo tempo afetando todas essas questões.
Agora, seria muita burrice, né? Me perdoe o termo, né? Mas eu não tenho outro para usar. Seria muita burrice se nós, como brasileiros, vendo essas janelas, nós atuássemos ideologicamente e não comercialmente. Essas janelas, quando elas abrem, a gente tem que cair para dentro. Nós somos um país pobre, nós somos um país em desenvolvimento, a gente precisa vender, a gente precisa ocupar espaço e temos que aproveitar.
Com certeza, amigo. Algum comentário adicional aí, Zé Domingos, Tejon?
Análises perfeitas aí, meu caro Marcelo. O mundo está exigindo agora o que a gente tem ouvido aí de pessoas de bom senso.
Zé Domingos, quer falar alguma coisa adicional aí?
Eu acredito que a atualização da informação, a informação ela passa a ter um poder enorme no dia a dia. Então, eu sou fã de informação, eu busco informação, ainda me considero, o Antônio usou a burrice, eu me considero cada dia tentando diminuir a ignorância para melhorar as pessoas que estão ao meu redor com informação. Então, estar atento às informações vai fazer a diferença na escolha e você vai errar menos.
Com certeza.
Aliás, é bem posto, Zé Domingos, uma observação, que o World Economic Forum definiu risco maior hoje da atualidade no mundo, risco número um, fake news e desinformação.
Aí, comprova. Comprova.
Pois é, e essa questão da guerra comercial, ela é tão complexa que a gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos. Por exemplo, as ações da Tesla caíram mais de 50%, né? Agências e concessionárias Tesla foram atacadas, e isso tudo é efeito de todo esse mal-estar, né? Por exemplo, lá na Califórnia foram perdidas várias lavouras que precisava de colheita manual e não tinha os imigrantes mais para fazer as colheitas. Então, é isso que nós estamos falando. Nós quatro aqui estamos bem alinhados. Hoje é informação, informação, e a gente processar essa informação, transformando ela em conhecimento e depois em ação, né? Porque também não adianta a gente ter a informação, processar, virar conhecimento e a gente deixar de vender a soja, ou deixar de comprar um insumo, ou deixar de tomar uma decisão que é importante naquele determinado momento. Por exemplo, eu acredito que se a guerra da Ucrânia e da Rússia terminarem, nós tenderemos a ter uma maior oferta de potássio no mundo e ele pode, sim, ter preços melhores para o agricultor nos próximos dias. Bom, amigos, estamos caminhando aqui para o final do programa e queremos agradecer muito, Zé Domingos, sua presença, um prazer enorme te receber aqui. As portas do programa ficam sempre abertas aí para você, você sempre traz coisas boas. E queria que você deixasse aí, em um minuto e meio, uma mensagem para os nossos internautas que nos assistem toda semana aqui.
Pouca gente consegue se aproximar, assim, através da tecnologia, de pessoas como o Tejon, do Antônio, de você e dos nossos internautas, de maneira espontânea, através do convite de vocês, para a gente levar um pouco daquilo que a gente vive no agro, esse aprendizado aí já de 30 anos que a gente vem construindo. E durante essa jornada, e também levar ao nosso agricultor, que é o personagem principal de todo o setor, esse otimismo não é uma coisa que não vai acontecer. Tudo é com trabalho, muito trabalho. Se chegou até aqui com muito trabalho. E quando a gente tem esse mundo globalizado, a observação principal é que tudo é pendular. Ora a gente tem um posicionamento favorável, ora a gente não tem. E isso passa pelo valor de crédito gerado por pessoas. Então, eu aprendo muito sempre com todo mundo e vejo que hoje você conseguir identificar uma fake news e conseguir identificar uma matéria-prima de conhecimento já é um grande passo. Então, eu agradeço você, agradeço o Tejon e Antônio, e que a gente possa seguir ajudando esse país. Esse país ele precisa muito de nós. Assim, com essa transparência aqui, todos nós aqui dando a cara para bater, como fala, com um mediador que também é um grande formador de opinião e que nos ensina bastante. Muito obrigado pela oportunidade e pela minha singela participação aqui. Espero voltar outras vezes.
Obrigado, viu, Zé? Você contribuiu bastante aqui e é um prazer te receber aqui sempre. Antônio da Luz, hoje nós estamos com mais minutos. Pode fazer aí um fechamento de um minuto e meio aí, Antônio.
Eu quero agradecer, Marcelo, a presença do José Domingos conosco. Foi muito boa a presença dele, como de costume. Foi sempre ótimo revê-lo. Quero me despedir de ti e do José Domingos, dizendo que, infelizmente, saiu um dado aqui do Rio Grande do Sul, da Rede Técnica de Cooperativas, tirando mais 1 milhão de toneladas da soja gaúcha. Nós que tínhamos uma expectativa de 25 milhões, estávamos em 15 e agora caiu para 14. Então a nossa perda já é de 11 milhões de toneladas. Então é uma situação bastante diferente do restante do Brasil, e que bom que é assim, Que bom que o restante do país está colhendo. Agora, isso reforça a necessidade de ter um olhar diferente para esse estado que vem de um ciclo muito, muito duro de resultados nas últimas safras. Então, força esse agricultor que está penando, que está sofrendo, não está fácil. Agora as perdas começaram a avançar em regiões que não costumam ter grandes perdas, em região lá do Planalto, enfim, que costuma ser mais estável, e infelizmente as perdas deles lá já são catastróficas. Então é um momento de muita tristeza para todos nós.
Com certeza, Antônio, a nossa solidariedade aos agricultores gaúchos, e a gente espera que as nossas autoridades aí estaduais e federais possam ter um olhar diferenciado para essa situação, porque são anos sucessivos de dor, né? Porque foram várias secas, aí o ano passado tivemos aquela enchente horrorosa, né? E agora essa seca. Então, a nossa solidariedade e o nosso apoio aí ao povo gaúcho e aos agricultores gaúchos, e que as nossas autoridades possam ter um olhar diferenciado para ajudar a minimizar essa situação. Tejon, 1 minuto e meio, Tejon.
Bom, Antônio, Zé Domingos, Marcelo, duas coisas. A criação do Centro de Excelência em Fertilizantes e Nutrição de Plantas é uma construção que eu espero que dê certo para que a gente possa diminuir a dependência brasileira de 85% para 50%. O Carlos Polidoro, brilhante pesquisador, está no comando da criação do CEFEMP. Que isso aconteça, que isso é fundamental. E outra coisa é a CNA aportando 100 milhões de reais para a pesquisa da Embrapa e com coordenação do Roberto Rodrigues, que não está aqui conosco hoje. Roberto Rodrigues vai coordenar isso e tem como meta chegar a 1 bilhão de reais de aporte da iniciativa privada para a Embrapa. Então, duas informações muito importantes para a ação público-privada fundamental para o agronegócio. Essa é a minha despedida aqui com uma esperança realista positiva.
Muito bem colocado, Tejão, e isso é uma notícia muito promissora, porque realmente esse desafio que o Roberto Rodrigues pegou, ele é muito importante para o nosso país, porque a Embrapa precisa da parceria público-privada e a gente tem que encontrar formas de gerar recursos para a Embrapa ser autossuficiente e não ficar nessa penúria que ela anda nos últimos anos, né? E ela tem um papel brilhante e fundamental para essa grandiosidade que o agro brasileiro tem, deve aos agricultores, aos pesquisadores, e a Embrapa, com certeza, é um dos pilares aí desse sucesso do agro brasileiro. Bom, gente, eu queria agradecer aos nossos internautas que nos assistiram, aqueles que nos prestigiam aí toda segunda-feira, quem irá nos assistir nas nossas plataformas, quem gostou do programa, bote aí um gostei, compartilhe com seus amigos, se inscrevam nas nossas plataformas para a gente cumprir o nosso objetivo principal, que é unir o público urbano ao público rural. Eu quero deixar aqui o meu fechamento com um dado extremamente importante para a construção das nossas estratégias futuras no agronegócio. O mundo está em contínuo processo de transformação e a riqueza, pouco a pouco, está mudando de mão. Saiu um estudo da OCDE e do Banco Mundial dizendo o seguinte, que em 2029, 62,5% das riquezas globais medidas pela paridade de compra estarão na mão dos países em desenvolvimento e 37,5% nos países ricos. E só a China e a Índia vão representar cerca de 39,98%, ou seja, 40% das riquezas globais estarão na China e na Índia. Então, nós temos que ter uma atenção muito grande com esses mercados, porque eles têm uma alta dependência na importação de alimentos e o Brasil terá grandes oportunidades futuras de expandir as suas exportações para esses diferentes mercados e também para esses dois países que juntos vão representar uma fatia significativa do mercado global. É isso aí, minha gente. Obrigado aí pelo carinho e contem sempre conosco e estaremos juntos novamente na próxima segunda-feira com mais uma Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos e uma excelente semana.